A construção de um time que bate a meta todo mês tem muito a ver com cultura, com liderança, com exemplo.
Então, usar os gatilhos sem ter um porquê por trás, esse porquê ser forte, é um tiro no pé.
Uma empresa deve ter vários processos de venda diferentes.
Então, você quer treinar sua equipe? Dá exemplo. Faça você primeiro.
Você não vai ter cliente se você não tiver venda.
Eu vou falar sobre um ponto que, inclusive, na minha percepção, é a principal entrega que você faz no acelerador empresarial. Se eu pudesse escolher um dos dias, o mais importante, na minha percepção, é muito cultura.
Dos 3 dias da imersão.
Dos 3 dias. Os 3 dias da imersão, a gente fala muito sobre cultura, processos, a gente fala muito sobre pessoas. É claro que quem faz a construção da cultura são as pessoas como protagonistas, os donos da empresa, depois os diretores, é tudo top-down, né? A disseminação da cultura. Mas pensando sobre a construção e a permanência de bons colaboradores dentro de uma área comercial e de qualquer outra área dentro da empresa, eu acho que a cultura é rei. Eu acho que, inclusive, isso, olha só que massa, Marcos, isso nos permitiu ser um dos departamentos do Grupo Acelerador com menor turnover. Brincadeiras à parte, ninguém quer sair da área comercial. E todo mundo, brincadeiras à parte, também quer entrar. Porque nós temos, dentro da cultura do comercial, algo que permite as pessoas produzirem bem, ter um bom nível de relacionamento. Eu vejo algumas empresas, por exemplo, que elas têm ótimos faturamentos. Mas quando você vai lá para o ambiente interno, é um ambiente tóxico, é um ambiente que um vendedor quer tirar a venda do outro. E a venda acontece, mas brincadeiras à parte, metaforicamente falando, corpos ficam no caminho. Isso não é saudável. Então, ter um turnover alto, só bons vendedores permanecem lá no topo da empresa, esses top vendedores mantêm o faturamento alto, mas todo mundo que entra, sai. Isso, em algum momento, deixa de ser sustentável. A sustentação, porque vamos lá, a gente saiu de 300 mil de faturamento há 2 anos atrás para 10 milhões. Isso só é possível porque as pessoas que estavam lá no começo, elas continuaram comigo, com nós, com o Grupo Acelerador, e outras pessoas foram entrando. Outras pessoas foram muito bem recepcionadas na área comercial. Imagina se entra pessoas novas, essas pessoas de alguma forma não são bem recepcionadas. Essas pessoas não ficam. Então, a construção de um time que bate a meta todo mês tem muito a ver com cultura, com liderança, com exemplo. O gestor precisa ser um exemplo impecável de, primeiro ponto, como ser um bom vendedor. Eu vou tirar a humildade um pouco de lado aqui e vou dizer que certamente alguém que senta na minha frente compra alguma coisa. Eu sou um bom vendedor. E eu sempre me coloquei muito como exemplo dos meus vendedores. No comecinho da nossa área comercial, quantas vezes eu não fui pro telefone falar com o cliente? Quantas vezes eu não me aproximei do cliente na boa intenção de entender o nosso processo comercial, de entender como que funcionam as coisas, para ensinar, para servir como exemplo, para sair, por exemplo, de um processo comercial em que as pessoas faziam ligação e agora fazem videochamada. E tudo isso foi uma construção. E aí, em todos os meus comportamentos, em todas as minhas conversas, em todas as minhas falas, sejam elas faladas ou escritas, eu sempre fui exemplo, sempre pensei na cultura que você e a Aline disseminam para nós que estamos em cargo de gestão. Então, eu acho que um ponto que um dono de empresa, um dono e dono de pequena e média empresa, um diretor comercial, precisa parar e fazer de maneira consciente é como eu vou construir uma cultura forte dentro da área comercial e que essa cultura, obviamente, seja intimamente ligada à cultura da empresa. Não pode se ter duas culturas dentro de uma empresa. Ah, tem a cultura da empresa e a cultura comercial. Não, elas se permeiam entre si, né? Mas é isso, acho que a cultura é algo muito forte.
Bettina, agora vamos falar de copywriting, né?
Tá.
Para você, o que é copywriting? Qual o conceito, Bettina, de copywriting? Ou a reflexão?
Copywriting é você escolher a melhor comunicação possível para aumentar a sua persuasão. Copywriting, na essência, é a escolha das palavras, né? Mas o jeito que eu falo sobre copy transcende. Eu acho que não é só sobre palavras. Tem Eu vejo o copy dividido em dois grandes pilares.
Uhum.
Existe o copy bem objetivo, que é você me dar uma frase e eu trocar palavras e melhorar a sua frase. Então é assim, ah, eu vou tirar palavras negativas, palavras complicadas, vou colocar palavras mais positivas que geram uma sensação boa na cabeça de quem lê. Eu vou construir uma frase com uma estrutura melhor. Eu vou trabalhar só com uma emoção, eu não vou misturar emoções. Tem uma coisa muito objetiva, que é trocar palavras.
Uhum.
Mas tem uma parte muito subjetiva do copywriting que exige muito mais sensibilidade, né? Que é você... Assim, é quase que, para mim, hoje, marketing é meio que copywriting, porque exige toda a pesquisa de mercado, exige você conhecer a fundo o seu avatar, conhecer a fundo as dores, os desejos de para quem você quer vender. É, exige você entender qual que é a melhor emoção a ser trabalhada naquele momento, naquela campanha. Então, tem produtos, e isso foi uma grande escola na Empíricos, porque tem produtos que já estão no... já ultrapassaram 200 lançamentos do mesmo produto. Só que nunca uma campanha é igual a outra. Depende do timing, da economia, o que está na cabeça das pessoas naquele momento. É... Putz, a gente está num ano mais negativo ou positivo? Isso vai mudar completamente a forma como você vai falar. Se você está num ano que só está acontecendo desgraça, se você está no meio de uma pandemia, não adianta você fazer uma campanha, né? Como se você estivesse no mundo da Barbie. Tá tudo lindo, vem pra cá, só coisas positivas. Não, você tem que falar o que tá na cabeça das pessoas. Então tem esse lado do copy que é objetivo e tem esse lado do copy que exige mais sensibilidade. E aí eu digo, eu acredito que eu me dei bem como copywriter porque ninguém da Empíricos de copywriter conhecia melhor o avatar do que eu. Nenhum copywriter investia, por exemplo, quando eu entrei lá. Eu não, eu já tinha entrado no home broker, eu sabia qual era a sensação, o medo de colocar uma vírgula errada na hora de comprar uma ação. Eu sabia o que era atualizar o site da corretora e o dinheiro subir ou descer.
Você tinha sido cliente, inclusive,
isso,
né?
Eu sabia quais eram os desejos, quais eram as emoções, as sensações, né? As dúvidas, os medos. Então, essa parte de você conhecer o avatar é um universo do copywriting que eu vejo pouco explorado e que, para mim, é o mais importante. Porque é o que traz sensibilidade. Você estar escrevendo sobre coisas que você já viveu.
É, e até te ouvindo assim, eu vejo que um feedback muito positivo que eu recebo de muita gente que me acompanha no Instagram, ou que faz os nossos programas, é a minha didática, né? E eu concordo com você, eu acho que cópia é comunicação, né? É uma coisa que tá muito próxima ali, não sei onde começa um, onde termina outra, enfim, acho que é só uma questão de semântica, né? Como é que eu comunico melhor aquilo que eu quero comunicar? E muita gente elogia a minha didática, e eu vejo que a raiz da minha qualidade didática é porque eu passei 16 anos da minha vida empreendendo, metendo a mão na massa, antes de abrir a minha boca para falar de gestão. Então, eu tenho muita bagagem, muita propriedade, sabe? Desde quando, pô, eu já tirei nota fiscal na mão, com um bloco de notas ali, com papel carbono. Eu lembro que no começo, para dar uma encorpada assim na empresa, eu contratei 5 pessoas, Betina. O Marquinho, o Marcones, o Marcolino, o Marcão e o Marcos Marques. Que nada mais é do que mudar... Meu... Mas eu criei lá os e-mails no Outlook, né?
Sério?
Tipo, RH@BBC, comercial, financeiro. Aí, às vezes, eu ligava, eu vendia para o cliente, né? E falava assim, não, nosso gerente financeiro. Aí, eu tinha criado lá um pseudônimo, acho que era Eduardo Moreira, sei lá. Nosso gerente financeiro, Eduardo, vai te formalizar o boleto, o contrato no seu e-mail. Você vai receber tudo detalhadamente aí. E aí, você trata daqui para frente com ele. Aí eu mudava lá no meu Outlook.
Eu tinha o Assessoria Betina.
Aham.
Era eu
era
também.
Era você, né? Então, eu acho que empreendedores que começaram...
Manda e-mail para minha assessora. Assessoria Betina.
Então, é legal você ter propriedade, assim, com profundidade do seu cliente, né? E, Betina, quando a gente fala de copywriting, tem os famosos gatilhos mentais, né? Qual é a relevância para você dos gatilhos mentais? E quais gatilhos você mais gosta ou quais mais se adequam? Tá. Vamos falar um pouco desses botões persuasivos que eu acho que é legal, que se aplica para qualquer empresa, né? E eu vejo muitas empresas ainda usando mal gatilhos mentais. Para a galera do digital, até está mais habituada a usar, enfim. Mas tem muita empresa que não usa esses elementos persuasivos.
É, não usa. E tem muita gente que já está há algum tempo no copy, já sabe, aí começou a falar que não funciona mais. O que não funciona é você errar, é você usar o gatilho sem um motivo por trás da escolha daquele gatilho. E isso pode até prejudicar a sua imagem. Então, é o famoso, são 500 vagas, mas você está vendendo um e-book online, 100% online. Pô, por que 500 vagas? Não faz sentido, não tem nenhuma entrega física. É, se você vendesse 500 mil ou 2 mil, não ia ter mudança nenhuma. Você não está prometendo um plantão de dúvidas que você tem que responder X pessoas, então faz sentido a limitação. Vai acabar hoje. Mas todo dia acaba hoje. Aí, 7 dias depois, você vai ver o cara tá vendendo a mesma coisa falando que acaba hoje. Então, usar os gatilhos sem ter um porquê por trás, esse porquê ser forte, é um tiro no pé. Agora, obviamente, os gatilhos mentais funcionam. Eles têm uma base estudada pela
neurociência.
Neurociência. De fato, as pessoas, elas aceleram a sua decisão quando acionado algum desses gatilhos na cabeça delas. E aí, hoje em dia, tem dezenas, né? Acho que talvez tenha lista no Google de mais de 100 tipos de gatilho. Eu acredito que o gatilho de urgência e escassez sejam os mais fáceis de usar e são, de fato, os que mais aceleram uma pessoa a tomar uma decisão. Mas tem um gatilho que eu gosto muito, que eu nem sei se ele é um gatilho conhecido ou se eu inventei. Sabe quando você fala tanto de um negócio, você não lembra se você aprendeu com alguém ou se você inventou? Eu não sei se você já ouviu falar do gatilho do descaso?
Já, não com profundidade, tá. Mas já ouvi falar, tipo assim, de fazer uma venda mais take away, né? Uma venda, tipo assim, eu tô vendendo sem querer vender.
É isso. Eu amo o gatilho do descaso. E eu não faço essa... Não, pra mim, não é o mesmo significado disso que você falou. Fazer uma venda mais lenta, deixar a pessoa ali quieta, decidir. Não, eu sou enfática. Nos meus lançamentos, eu vou e fico martelando. O gatilho do descaso, pra mim... E às vezes ele é confundido com arrogância, não é arrogância. O gatilho do descaso é você criar narrativas e comunicar de forma que a pessoa tenha certeza de que ela comprar de você não muda em nada a sua vida. Então, assim, se você parar para analisar todas as pessoas que são grandes no digital e que continuam vendendo horrores e que quando abrem uma live tem milhares de pessoas e quando abrem um carrinho, não importa do que é, vai vender... É porque todo mundo sabe que aquela pessoa não precisa mais daquilo. A audiência sente que precisa muito mais da pessoa do que a pessoa precisa da audiência. E o contrário é o que causa repulsa e diminui as vendas, que é aquela história do vendedor que está desesperado para vender. Quando você entra numa loja que o vendedor fica tentando te empurrar coisa, é natural do ser humano, dá repulsa. Você quer sair correndo da loja. Quando você passa o WhatsApp para um vendedor que te manda 10 mensagens por dia, você tem repulsa, você pega raiva do produto. E o que isso representa? É aquele cara que chega para uma negociação já deixando claro que o poder está na mão da audiência e não está em si, né? Essa é a pior forma de você chegar para uma venda. É mostrar que você precisa daquela venda. É a pior forma de você chegar para uma negociação. É dar para outra parte a interpretação de que você precisa daquilo. Quando você não precisa, você está praticando descaso. Então, esse é um dos gatilhos que eu mais gosto. Como usar o descaso? Cara, eu sou agressiva nos meus copies. Eu sou a pessoa do... Eu não faço venda leve. Não, eu sou agressiva. Eu convenço, eu fico insistindo. Mas... sempre no final eu vou falar assim, ó, perceba que tudo isso que eu tô te ofertando aqui, isso não é para mim. Eu já tive toda essa transformação na minha vida. Eu já cheguei onde eu tô falando que você pode chegar. Eu não preciso mais disso. Isso aqui, se você quiser, eu vou te dar. Mas eu não preciso disso. Então, eu gosto muito desse gatilho. Eu acho que passa para a audiência exatamente essa interpretação de eu preciso mais dela do que ela precisa de mim.
Uhum,
eu acho que isso é um gatilho forte para quererem acessar meu conhecimento.
Porque, às vezes, quem está na cadeira do potencial comprador tem ali algumas barreiras mentais que é tipo assim, ah, não vou dar dinheiro para essa empresa. Tá querendo tomar o meu dinheiro, né? E você meio que inverte...
Quando você fala, tipo, cara...
Exato, é você...
Não quer... Não precisa.
Você inverte esse jogo de poder.
E a galera pega lá lançamento, faz um lançamento, tem um monte de resultado, e eles entendem que aquilo é um negócio. Lançamento é um processo de venda.
Uhum.
O que, que é um processo de venda? Eu trouxe esse exemplo porque muitas pessoas conhecem, né? Eu falei do meu lançamento agora mais cedo. Você faz lançamentos também.
Uhum.
Esse processo ficou muito famoso quando o Érico trouxe para o Brasil, a ponto de várias pessoas terem ele como seu único processo de venda.
Uhum.
O que eu acho, inclusive, que pode ser perigoso.
Uhum.
Uma empresa deve ter vários processos de venda diferentes.
Legal.
Você pode ter vendas por telefone, como foi o caso da empresa que você foi sócio.
Uhum.
Você pode ter venda em evento, que é como você faz hoje no acelerador.
Uhum.
Você pode fazer venda até por carta. Carta que você manda para a pessoa. Você pode fazer venda por gravação de telefone.
Uhum.
A gente tem muito venda por WhatsApp. Então, se você tem um leque vasto de possibilidades e processos distintos de venda, sua empresa fica muito mais segura. Faz sentido?
Total, total. Você tem ali uma complementariedade de formas de abordar o teu cliente-alvo.
Uhum.
E transformar ele, né, de lead para cliente, né? E
isso.
Às vezes uma forma de vender... ela vai capturar mercado, vai capturar um certo tipo de cliente e outra forma de vender também pode trazer outros tipos
Isso.
de cliente. Então,
você acabou de dar um exemplo muito maravilhoso. A maioria das empresas do digital não faz muitos testes. As pessoas sabem que teste é importante, mas não fazem.
Uhum.
E tem uma parcela que faz teste,
uhum.
mas interpreta errado também.
Uhum.
Então, vou dar um exemplo. Tem uma empresa grande do mercado que faz vendas com vídeo de vendas.
Uhum.
E aí ela pega aquela mesma oferta e transcreve. Aquele script que o cara falou no vídeo, ele coloca em texto ali.
Uhum.
Mais ou menos parecido, né?
Uhum.
Quase igual.
Uhum.
E aí, vamos supor, uma pessoa testa aquelas páginas e vê que a página com vídeo tem 4% de conversão.
Uhum.
E a página em texto tem 2% de conversão. A maioria não testa, mas quem testa e vê lá 4% em vídeo, 2% em texto, qual é a conclusão lógica das pessoas?
A página com vídeo vende mais.
E aí, muitas vezes, elas matam a página com texto e mantêm com vídeo. Mas o meu convite é para olhar de uma forma diferente.
Uhum.
A página de vídeo converteu 4%. A página em texto converteu 2%. Você usando o vídeo e o texto, você consegue mais vendas do que escolhendo um ou outro. Porque tem um perfil de cliente que não tem saco de ver vídeo.
Uhum.
Tem um perfil de cliente que vai preferir apertar o botão e falar, eu quero ler. E tem outro perfil que não vai ler um texto longo de jeito nenhum. Ele vai preferir ver o vídeo. Você escolher o vídeo porque converte 4%, e matar o texto que converte 2, você está escolhendo provavelmente não vender para algumas pessoas que só comprariam em texto. Então eu quero que as pessoas entendam que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e a outra. Tomar a decisão por um ou outro normalmente é pequeno. Sempre que um mentorado meu pergunta, Vitor, eu faço isso ou aquilo? Eu pergunto, você não pode fazer isso e aquilo? E assim você consegue a conversão do vídeo, a conversão do texto, mais a conversão do telefone. Porque eu acredito que esse mundo é multicanal.
Uhum.
As maiores empresas que a gente conhece de todas as áreas, não só da área do infoproduto,
uhum.
elas usam múltiplos canais para alcançar o cliente. Falar com o cliente na língua dele, onde ele está, na hora que ele está.
E é o seguinte, às vezes a empresa quer vender mais, aumentando a equipe de vendas. E às vezes ela tem que melhorar a atração, é o marketing.
A
comunicação, né?
Agora, Marco, para a gente falar de venda, cara, nós vamos sentar uma hora, vamos ficar 3 dias para falar. Porque isso é só a pontinha, porque... Tem que falar de compra. A estratégia de compra tem muito a ver com a estratégia...
Fala de compra.
Traz
uma dica, alguma coisa de compra. Porque...
Se falar de compra é o seguinte. Como é que você compra? As pessoas geralmente... Vou falar uma palavra simples. As pessoas compram, põe estoque e depois vende.
Uhum.
Não. É na compra que você vai ver como é que está vendendo, como é que é o comportamento e aí você cria a venda.
Uhum.
É muito difícil explicar rapidamente. Assim, por exemplo, se eu estou vendendo um produto... vou falar do meu negócio, por exemplo. Eu vendo um liquidificador.
Uhum.
Se eu vendo 10 mil peças com a margem super boa, altíssima, e esse produto eu vendendo 10 mil peças, 10 mil peças, e tá vendendo por 149 e eu preciso de uma margem de 30 e tá dando com uma margem de 50, opa, aqui tem oportunidade de venda, não só de compra. Então é o seguinte, eu posso vender, se eu botar o liquidificador no lugar de R$129,00, com 50% de mais, conseguir comprar um pouquinho melhor e botar 99, eu não vou vender 10 mil peças, eu vou vender 50 mil peças. Então, você cria oportunidade de venda, não é
na compra,
na venda, é na compra. É aqui que você cria oportunidade.
Você criou a promoção comprando volume.
E todo mundo faz o quê? Compra, põe no estoque, depois vê o que é e vai vender. Não, boa, é aqui que você cria oportunidade de venda.
Ou seja, traz a inteligência comercial.
Aí eu tenho que falar para você, tem milhões de dicas, de relatórios que eu tinha, que trazia esse tipo de informação, que é o que eu estou fazendo no meu RGV. Quem está participando no meu RGV, eu estou dando esse relatório na mão do cara, falando aqui, ó, aprenda a comprar. Com esse relatório aqui, você dobra a sua venda. Nós tínhamos uma rede que nós compramos, que eu botei a minha metodologia nessa rede de marketing, gestão e compra e venda, que vendia 500 milhões por ano, depois nós botamos a metodologia, passou a vender 900 milhões por ano. Só com essa metodologia que eu estou entregando. Por quê? Porque a venda vai muito além de vender o produto. Começa na compra, vai pelo marketing, depois vai pela venda.
E é importante enxergar essa empresa como essa linha de produção, né?
Linha de produção.
Vamos
falar muito sobre isso, entendeu? Os dois.
As etapas estão conectadas. Eu acho que o que você trouxe aí, a lição é o pensamento sistêmico. A compra não é a compra.
Não.
A compra tem a ver com a margem, com a venda.
Com o marketing.
Com o marketing, com o treinamento da equipe.
E a venda é o último.
A venda é lá a ponta final, né?
E o povo fica falando de venda, esquece como é que funciona a metodologia.
Ricardo, agora para mim, você é o maior preparador de vendedores que existe nesse país. Né?
Obrigado.
Como que a gente prepara um bom vendedor? Como é que... Porque é uma coisa que me incomoda. Posso abrir o coração?
Pode.
Aqui? Me deixa puto. Eu tenho certeza que você também. E deixa puto muitos empresários. Porque o vendedor, quanto mais ele vende, mais ele ganha, ele tem comissão, ele tem remuneração variável, mas o cara não vende.
Como tudo na vida, né, Marcos? Você vai achar gente boa, vai achar gente ruim. Pra mim, quando você mexe com um gol, tinha 30 mil vendedores, eu vou te falar a verdade, de 30 mil, tinha 20 mil muito bons, tinha 5 mil mais ou menos e tinha 5 mil ruins. Isso faz parte da vida. Então, você tem que falar assim, quando você cresce, eu lembro quando eu comecei, a dor do crescimento, eu comecei a crescer e eu atendi assim, beijando o cliente, eu adoro gente e tal. E eu não via meu vendedor fazendo isso daquela mesma intensidade. Falei, ó, aí comecei a crescer, o cara falou, cara, espera aí, você quer crescer, se você ficar com uma loja só, você vai ser um vendedor e vai ser ótimo, igual você é. Você tem que aprender a multiplicar isso. Então você vai fazer de tudo para multiplicar isso, e mesmo você tentando multiplicar, 10, 8, 8 vai ser bom, 1 vai ser mais ou menos, 1 vai ser melhor. Agora, você imagina se você não fizer isso, aí vai ficar tudo ruim. Como é que você faz? Exemplo. Por isso que eu ia para minha loja, todo sábado, na época era câmera, não tinha o celular, o Instagram e tudo. Punha uma câmera do lado do cara e eu ficava na loja de 8 da manhã até 10 da noite, ficava na loja trabalhando, vendendo, enchia um saco do vendedor. Eu ia lá dar exemplo, carregava no ônibus, pegava o tabuado pra sinaleira do ônibus. Então assim, não que eu pegava o tabuado e punha debaixo do braço, ia pra sinaleira do ônibus, do tal. Não que eu percebia que não, os 20 vendedores estavam fazendo a mesma coisa, sem pedir. Então você quer treinar a sua equipe? Dá exemplo. Exato. Faça você primeiro.
As mais fortes
palavras. E você mesmo fazendo isso, cara, você ainda vai ter vendedor que não quer. Aí, mas pelo menos de 10, 8 quer. Aí porque ele fala assim, puxa vida, o Ricardo vem cá, ele é o dono de 1.000 estrelas. Minha mulher falava assim, por que, que você vai lá na loja, você tem 1.000 estrelas em loja, não vai resolver nada. Resolve. Porque ali era o momento que eu tinha da Rádio Peão mostrar que eu, como dono, estava fazendo o que tinha que ser feito.
A força do exemplo, né?
Força do exemplo. Para mim, exemplo é tudo.
Legal. A fala inspira, o exemplo arrasta, as mais fortes palavras são as suas ações. Olha o Ricardão aqui, ó, 1.100 lojas, 27 mil vendedor, e ele encontrava espaço na agenda para passar certo sábado na loja.
Não, certo não, viu?
Todo sábado.
Se eu não finalizasse minha semana no sábado, eu falava que não tinha trabalhado na semana.
Vendas é o ator principal do show. Uau. Tudo é em torno de venda. Tudo. Ah, mas e o cliente no ator principal do show? Se não vende, não tem cliente. Então a venda precede o cliente. Não é? O cliente, ele é resultado da venda. Você não vai ter venda, você não vai ter cliente se você não tiver venda. Então, essa coisa de... essa rivalidade que às vezes tem a área de gestão com a área de venda, tem que acabar. Vendas é o centro. E todos os outros setores da empresa são atores coadjuvantes do ator principal, que é a venda. tudo gira em torno da venda. O ideal é até que a elaboração do produto gira em torno da venda. Eu já desenvolvi o produto porque eu gostei de um argumento. E eu falei, eu preciso de um produto para esse argumento. A gente já criou o produto que a gente começa a pensar no storytelling da venda através da... Pô, esse storytelling não está legal. Vamos mudar a característica desse produto para adaptar a esse storytelling aqui, que é matador.
Então, o time de venda deu input para produto.
É que, nesse caso, como eu sou muito ligado a vendas...
Perfeito.
Né, quando você tem um fundador ali, um empreendedor ali, muito conectado com vendas, ele já vai criar o produto pensando...
Isso é interessante. É uma inversão do tradicional, que geralmente você cria um produto para vender. Inverte, né? Você vende na tua cabeça já o produto antes dele existir, e aí você cria o produto para sustentar o que você pensou.
Exato. A criação do produto precisa levar em conta o público-alvo, o posicionamento, para quem você vai vender. Então, uma coisa está ligada à outra. Eu não vou pensar em vender depois que eu criei o produto. E se esse produto não for vendável? E se ele não for um produto que está muito encaixado? Então, na realidade, quando você cria um produto pensando na venda, é porque você ouviu o mercado primeiro, ouviu o cliente primeiro. Não é? Então, assim, pensar na venda é pensar no cliente.
Total.
A gente só precisa entender que o que precede o cliente é a venda. Se você não vende, você não tem cliente.
Boa.
Então, não, mas eu boto o cliente em primeiro lugar. Beleza, mas não vende. Aí, isso não é botar o cliente em primeiro lugar.
Fazendo uma analogia com o nosso corpo humano, vendas é como se fosse o coração ou o cérebro ou os dois juntos, né? Vamos lá, vamos ser sinceros, Flavão. Quando a empresa está vendendo bem, todos os outros problemas ficam menores, né?
Pequeno.
Tudo fica pequeno. Ah, precisa implantar o sistema.
Não, mas eu tenho o ISO 3947. Nossos processos estão documentados. Nosso software está implantado. Mas não vende.
Não adianta.
Não adianta nada. Está empipinada essa empresa.
Fala, empresa que vende é empresa feliz. Fica sorrindo de ponta a ponta, que nem eu aqui entrevistando. Flavão, não pode acelerar, né? Na hora que você vende bem, o resto fica pequeno. Precisa contratar, contrata. Precisa reformar, reforma. Precisa aumentar estoque para ter venda pronta entrega, você vai ter.
Bom, e aí, juntando as duas perguntas, a empresa precisa ter cultura de vendas. A cultura de vendas está relacionada a esse pensamento de que vendas é o papel principal de uma empresa. Toda empresa existe para vender. E a venda, ela é resolver um problema do cliente. Vender é isso. Então, ou seja, a cultura de vendas, porque tem muita empresa no Brasil que não tem cultura de venda.
Quando se fala assim, Flávio, cultura de venda, cultura de feedback, a tradução que eu faço para os empresários, para ajudar no entendimento, é que assim, quando se fala ter cultura de venda, é ter hábito de venda, é ter venda como prioridade.
É radar ligado para venda.
Quando se fala cultura disso, é radar ligado
para... Você quer ver um exemplo? O cara começou a ter algum sucesso. Ele para e sai da venda. Ele terceiriza a venda. Se vendas é o centro, você acha que o empresário deveria terceirizar a venda?
De maneira alguma.
De maneira alguma, cara. Terceirizar o teu coração.
Ele pode até trazer um gestor, um diretor comercial, mas tem que estar junto.
Ele tem que estar junto. Senão ele vai ficar refém desse cara. Esse é o ponto. Não é? Então, venda é tão crucial que se a Apple não vende, ela quebra. Se a Tesla não vende, ela quebra. Se o McDonald's não vende, ela quebra. Qualquer empresa que não vende, quebra.
Verdade.